Vamos começar falando do jogo de hoje, porque está fechando essa fase da Série A do Campeonato Brasileiro para o intervalo da Copa do Mundo, que vai ser uma intertemporada para as 20 equipes da Série A, especialmente. E aí, então, depois retoma o Campeonato Brasileiro. Então, o Sport vai jogar contra a equipe do Grêmio. O jogo é 7:30 da noite. Daqui a pouco nós vamos para o centro de imprensa em Moscou. O Marcial Júnior vai falar de lá. Lá tem hoje muitas novidades. Mas o que eu quero dizer é que Renato Gaúcho vai rodar o time contra o Sport. O Grêmio tem desgaste físico e lesões num grupo que disputa Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, esse da Série A. Todo jogo a gente vê que o Grêmio entra com mudanças profundas, praticamente equipes diferentes. Mas o Grêmio é o segundo melhor visitante da Série A. Fora de casa, o Grêmio teve 3 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. É dizer, um time que joga bem em casa e fora de casa. No entanto, o Sport está invicto em casa. Foram 3 vitórias e 2 empates. O Sport ganhou do Bahia por 2-0, do Atlético Mineiro por 3-2 e do Atlético do Paraná por 1-0. Empatou com o Corinthians de 1-1 e empatou com o Botafogo também de 1-1. Agora, o Grêmio tem 11 desfalques. Pode ser que só venha a ter 10, porque há uma informação de que o Ramiro, o meio-campista Ramiro, treinou no CT do Náutico, e se ele treinou, pode ser um reforço no meio-campo da equipe do Grêmio. Então, os jogadores que vão estar fora: Marcelo Oliveira, Maicon, Michel, Alisson, Maico Suel e Hernani no departamento médico. Luan e Kahneman estão sendo poupados por desgaste físico. Everton está suspenso. Jeromel está servindo a seleção brasileira na Rússia. E o volante Ramiro, como eu falei, estava com entorse, mas já treinou junto com o grupo. E Jailson, que está sendo negociado para o Santos. Então, este jogo de hoje à noite é um jogo importante, porque neste exato momento o Sport é 7º colocado com 18 pontos, está na cara que se ganhar vai entrar na zona de Libertadores, que é o chamado G6. O Grêmio, no momento, é o 4º colocado com 19 pontos, está a apenas 1 ponto à frente do Sport. Então, é um jogo que promete, é um jogo que vai ser por demais interessante. Mas para não perder tempo nas novidades de hoje, imagine vocês que há 2 dias da Copa do Mundo, o treinador da Espanha foi demitido. Quem vai contar essa história é o Marcial. Bom dia, Marcial Júnior.
Bom dia, Ralf. Um abraço para você. Aqui são 16 horas 47 minutos, 4h47 da tarde. Aqui, Dobredjen, boa tarde para você. E vamos começar justamente com esse assunto, né, da saída do Lopetegui, demitido pelo presidente, né, da Federação, da Real Federação Espanhola, e que já anunciou hoje o nome do novo, como eles chamam, né, selecionador ou treinador espanhol, que é o ex-zagueiro Fernando Hierro. E eu convidei aqui para os nossos estúdios o nosso confrade aqui de uma rádio espanhola, que é a Rádio Marca, o Pablo Parra, está aqui com a gente. Vamos tentar falar um pouquinho com ele para ouvir dele a opinião e a repercussão na Espanha, Pablo, desta mudança. Buenos dias.
Buenos dias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Cambiar el entrenador, el seleccionador, en días antes del Mundial, ¿no es un riesgo para la selección española?
Bueno, yo creo que lo que es un poco un cúmulo de malas decisiones. Primero, elige mal Lopetegui a lo mejor el momento en el que anunciar su fichaje por el Real Madrid, y elige mal Rubiales a la hora de despedirlo, porque lo de Hierro es prácticamente un parche y es una realidad que la selección no va a ser la misma. Así que va a debilitar a la selección española, pero bueno, hay que apelar a los jugadores, a los futbolistas, que son grandes profesionales y que son al final los que juegan sobre el terreno de juego.
Os jogadores concordaram com a decisão da federação?
Os jogadores intentaram convencer a la federación de que no saliese Lopetegui, porque los pesos pesados estaban con él, tiene una gran relación con Iniesta, con Sergio Ramos, con David Silva, con los estandartes de nuestra selección, y hubo una reunión posterior a la que mantuvieron Lopetegui y Rubiales para intentar convencerle de que el futuro entrenador del Real Madrid, o mejor dicho, el ya entrenador del Real Madrid, siguiese durante el Mundial. Pesó más el sentimiento de traición que tiene Rubiales dentro y no lo que pensaron los jugadores y ese golpe de autoridad que ha querido dar el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Habla un poco sobre o Fernando Hierro, un zaguero muy experiente, conocedor del Mundial, jugó cuatro...
Yo creo que tres.
¿Tres?
Yo creo que fueron tres.
Bueno, a repercussão.
90, 94, 98, 2002. Jogou quatro,
né, Ralf?
Quatro Copas.
Quatro,
pues mira.
Bueno.
A ver, como jugador es innegable que era un gran futbolista. Y si consigue imprimir el carácter que tenía como jugador en el banquillo, sin duda va a ser alguien importante y va a ser un gran entrenador. Ahora, la referencia que tenemos de él son de dos tipos. Primero, como director deportivo del Málaga y de la Selección Española de Fútbol, que ahí sí que ha rendido bien, y después como entrenador en el Oviedo, que ahí no ha tenido una labor tan buena. Es verdad que, por ejemplo, estuvo un año de segundo entrenador con Carlo Ancelotti y que eso al final pues también le puede dar mucho aprendizaje. Y como te digo, Hierro es jugador. Yo creo que principalmente lo que tiene que hacer es convencer a los jugadores y que ellos se crean que pueden ser campeones y a partir de ahí que sean los propios jugadores los que lideren el vestuario y el juego del equipo.
¿O qué hablas sobre la selección? ¿Técnicamente va bien en la Copa? ¿Es favorita?
Hombre, yo creo que junto a vosotros somos un poco los...
Brasil, España.
Hay que firmar esa final. bueno... Yo creo que España tiene un equipazo. Tiene al mejor portero de la Premier League, tiene una pareja de centrales como son Piqué y Sergio Ramos, que son absolutamente increíbles. Dani Carvajal, que no va a estar Asensio en el primer partido. Pero Asensio no va a ser titular. Así que fíjate el nivel que hay en España para que Asensio no sea titular. Va a jugar Isco, va a jugar Silva, vamos a ver el 9, pero el equipo de España, si se cree el discurso que tiene que transmitir Hierro y si se sobrepone a esto... es candidato a ganar el Mundial.
Pablo Parra, Radio Marca de España. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. Suerte.
Y muchas gracias a vosotros y mucha suerte, salvo si nos encontramos en la final,
Dios nos ayude. Ralf, pronto, esa es la repercusión de España. Vi una radio muy fuerte por lá. Radio Marca, que acompaña. Eles vieron aquí, me entrevistó o Haroldo también.
O Marcel. E a América do Norte acabou ganhando a Copa de 2026, né?
Rapaz, essa foi outra notícia daqui de hoje, porque a FIFA fez o grande congresso dela hoje para definir pelas sedes de 2026. A gente sabe que o Catar é a sede de 2022 e tinham duas candidaturas. A candidatura da América do Norte, juntos, né? O que eles chamam, Ralf, estão chamando, batizaram essa candidatura de United. Candidatura tripla, né? Com México, Canadá e Estados Unidos. Contra o Marrocos. Eu acho até uma covardia esses três países contra o Marrocos. A gente sabia que eles iam ganhar. E a CBF votou contra, viu, Ralf? Os Estados Unidos. O voto da CBF foi para o Marrocos. E
incrível.
Perdeu.
É incrível isso, esse voto aí.
Eles não estão de bem com os Estados Unidos, né?
Esse voto a gente vai falar nele depois. Eu só queria... Sim.
Não, só lhe dar um detalhe rapidinho aqui de como foi a votação, bem rápido, para você ter uma ideia.
Certo.
203 federações nacionais aqui estiveram, essas que estão aptas ao voto, né? E fizeram essa escolha. Foram 134 votos para a candidatura tripla, e equivale a 67% dos votos, e apenas 65 votos, 33% para Marrocos. E teremos nessa Copa de 2026 48 seleções pela primeira vez. Será a primeira vez também com três sedes.
Olha, Marcel, voltando aí à questão da mudança de treinador na Espanha, você vê a indignação do presidente Luis Rubiales, o presidente da Federação Espanhola. Ele disse que tinha feito um contrato recentíssimo de prorrogação com o técnico Lopetegui. Ele já tinha como certo que ele iria ficar até 2020. Aí diz que 5 minutos antes do Real Madrid lançar o comunicado para a imprensa, ele tomou conhecimento que ele assinou com o Real Madrid. Então ele teve uma indignação porque achou que foi uma traição e uma falta de honradez do treinador. Agora, uma outra coisa também, o Real Madrid vai pagar uma rescisão de 2 milhões de euros à Federação Espanhola por ter tirado o treinador. E tá aí o Fernando Hierro, que em termos de ambiente de seleção, ele conhece, né? Teve em 90, 94, 98, 2002 e foi zagueiro espanhol nessas 4 Copas do Mundo. Agora, você vê que o cara...
Tem 50 anos.
É, 50 anos, né? Então, o presidente da Federação Espanhola, ele agiu no impulso, na reação, na raiva no momento e demitiu o cara. Porque ele próprio vinha assegurando que o treinador demitido é de alta competência, Marcelo.
Agora, com esses 2 milhões de euros, hein, Ralf? O Santa Cruz contratava 11 treinadores.
Com esse dinheiro, 11 treinadores e 11 times.
É verdade. Olha, um bom dia para... Como é que tá o dia hoje aí em Moscou?
Esquentou um pouquinho só, Ralf. Nesse momento, nós estamos aqui em Moscou com a temperatura de 16 graus, ensolarado. É, aquela temperatura como se tivesse ar-condicionado no mundo.
É, isso é que é gostoso. Olha, uma informação mais sobre Copa do Mundo. É, isso foi a FIFA... Aliás, a FIFA, não, o governo russo quem divulgou. Josef Blatter confirmou que estará nessa Copa, vai estar na abertura da Copa amanhã. Josef Blatter foi convidado diretamente pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e chama o Vladimir Putin de meu amigo. O Putin também convidou o Platini não confirmou, mas o Blatter confirmou sua presença e a FIFA também confirmou que o Blatter vai. O Blatter, gente... O Josef Blatter, ex-presidente da FIFA, era presidente da FIFA quando a Copa foi no Brasil, ele está suspenso por 6 anos depois daquele escândalo de corrupção na FIFA. Outra notícia aqui, PC Guzmão, que hoje é o homem forte do Vasco da Gama, ele é quem gerencia hoje o Vasco, fez um convite, um contato com o olheiro pernambucano João Maradona, querendo convidar João Maradona para o Vasco da Gama. Agora, segundo o João falou para ele que não queria sair do esporte, e a gente sabe que o esporte não quer também perder o João Maradona. O João Maradona já trabalhou no Atlético Mineiro e foi levado também para o PC Guzmão. PC Guzmão conhece o trabalho do João e por isso estava querendo tirá-lo do Esporte Clube do Recife. Mas isso aqui é apenas uma informação, porque nada vai mudar. O João vai permanecer na Ilha do Retiro.